Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta com mais um episódio do Your Job Podcast em 2020, programa renovado. Eu, como sempre, estou aqui com Bruno Barandas e teremos um programa muito legal para vocês. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que vai funcionar. Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, todos os ouvintes aí do Your Job, nosso querido podcast da melhor franquia da NFL. É sempre um prazer estar aqui, estamos voltando aí, trazendo alguns nomes aí, né, do draft para vocês, mas antes vamos dar alguns recadinhos aí, né, para o pessoal que ainda não mandou o número para ser incluído no grupo do WhatsApp, mande aí para a gente, o grupo está sendo criado, tá? Já tivemos alguns inscritos aqui para ajudar na divulgação do canal, a gente vai ter aí o link aberto por mais uma semana para ver se mais gente quer ajudar, tá? E já vamos começar a entrar em contato com vocês para a gente poder começar a montar a equipe, começar a fazer os avanços que a gente quer fazer, beleza? Mas agora eu vou passar de volta para o Cielo para a gente poder começar o programa.
Eu vou fazer um sumário aqui de como vai funcionar esse programa. A gente pensou em vários formatos e a gente decidiu trazer aqui jogadores interessantes, mais ou menos em cada round, para o New England Patriots, para esse próximo draft. Percebemos que o melhor formato seria uma situação de vamos dividir o programa em primeiro dia, ou seja, jogadores do primeiro round, segundo dia, jogadores do segundo e terceiro round, e terceiro dia, jogadores do quarto round em diante, que aí eu até conversei com o Bruno, é bem difícil a gente fazer uma previsão aqui aonde ele vai sair. O cara às vezes tem um range de sair no quarto, mas pode sair no quinto, ou às vezes até no sexto, e fica essa situação, é muito difícil. Muito embora a gente não esteja fazendo um predict aqui dos jogadores que o Patriots pode ir atrás, a gente está trazendo jogadores que a gente imagina que seja interessante, ou por necessidade, ou porque a gente gosta do jogador, enfim. É assim que vai funcionar o programa. A gente vai tentar sempre trazer aqui o jogador, o ponto forte dele, uma fraqueza, ou o que ele tem que melhorar, né? E às vezes tentar trazer também uma comparação, de maneira geral, com algum jogador que lembra ele com os devidos parâmetros na NFL, né? O que ele chama de pro comparison. Então vai funcionar mais ou menos dessa forma. E depois do nosso nossa pequena pausa, voltamos com esse programa maravilhoso para vocês. Bom, estamos de volta aqui para começar esse programa que a gente citou. Vamos começar então, estamos abertos no primeiro dia, vamos trazer uma série de jogadores que a gente acha super interessante e a gente claramente vai dar mais atenção para essas classes, né? Essa classe de primeiro dia, como do segundo, do que quanto para o resto, justamente porque teoricamente são onde tem os maiores talentos concentrados, né? Então, Bruno, você quer começar trazendo um jogador ou eu posso trazer aqui? Como é que você quer que a gente funcione isso?
Vamos lá, então. Eu acho que, assim, primeiramente, a possibilidade do Patriots trocar para fora do primeiro round é altíssima, né?
Bem lembrado, bem lembrado.
Se o Patriots decidir não seguir o caminho de QB, né, no primeiro round, a chance de descer é altíssima, a não ser que caia um jogador aí que eles se apaixonem demais, né? E eu também não vejo trocando para cima, a não ser que seja para buscar um quarterback. Aí, digamos que o Tua acabe caindo demais, ou o... Eita, esqueci o nome dele. O QB lá, de Oregon. O Justin Herbert também começa a cair. Herbert. Digamos que em um cenário que algum deles dois caíssem e o Patriots viesse subir. Mas eu tô cada vez mais seguro de que o Patriots parece que vai seguir com o Jared Stidham, né? Possível que a gente veja aí um QB sendo draftado num round um pouco mais baixo, como uma aposta, mas, né, pelo exercício aqui da imaginação, a gente vai trazer alguns jogadores que eu acho possível que o Patriots pegue estando no primeiro round, né?
É, lembrando, Bruno, só lembrando que a gente também vai trazer um episódio aqui falando do mock draft. Isso aqui não é um mock, isso aqui é os jogadores, como eu falei, interessantes que a gente vai analisar aqui e que a gente acha que por alguma razão possam ter a ver com o Patriots, tá? Só para deixar isso bem claro.
É, o primeiro nome que eu boto aqui, né, é nessa situação do Patriots escolher um QB na primeira rodada, para mim esse QB é o Jordan Love, de Utah State. Né? É um playmaker completo, consegue correr, tem um braço muito forte, consegue fazer todos os passes no campo, a bola viaja rápido, é um cara que faz as leituras, mas apesar de você ver ele fazendo as leituras muito bem, por vezes você vê o processo de decisão dele não ser tão inteligente, né? Um cara que às vezes força umas bolas sem necessidade, querendo mostrar talento, mostrar serviço, e isso acaba sendo arriscado às vezes. Mas, para mim, a grande probabilidade do Patriots ficar no primeiro round é para pegar um QB. Caso contrário, eu acho que a gente desce agregar picks aí no segundo, terceiro, quarto round. Segundo e quarto que a gente está precisando, terceiro que a gente até já tem bastante. Mas... E a primeira previsão para o meu primeiro round é Jordan Love.
É bom você trazer esse nome. Eu estou vendo bastante mocks onde tem sido, sim, ligado essa pick 23 ao Jordan Love, né, do Patriots ao Jordan Love, então é legal a gente falar dele. E a gente já tinha trazido uma análise um pouco mais detalhada, se você perdeu o episódio da semana passada, onde a gente trata de quarterbacks, do futuro da franquia, o Bruno disseca bem mais detalhadamente, não só o Jordan Love, mas como outros quarterbacks que talvez a gente até traga aqui no decorrer do programa. Então, se você perdeu, só procurar, que vale a pena. Eu trouxe dois nomes aqui, acho interessante a gente falar, que são possibilidades de jogadores, caso comecem a cair, devido à grande qualidade em outras posições nesse draft, muito embora não sejam jogadores, né, que o Patriots tenha uma posição de necessidade, eu acredito que a estratégia do BPA, né, de Best Player Available, o melhor jogador disponível naquela posição, caso esses jogadores cheguem, eu imagino que sejam e se enquadrem nessa descrição. O primeiro deles é o Grant Delpit, safety de LSU, para muitos aí o melhor safety desse draft. Para mim a maior força dele, a maior qualidade dele é o ball hawking dele. É um cara que também foi bastante acostumado a jogar em marcação, descendo para marcar tight ends e corners e wide receivers, enfim. Um cara extremamente versátil. A minha comparação com ele, com o jogador da NFL, acredito que pode ser o próprio Devin McCourty. Muitos especialistas até comparam com jogadores distintos a ele. Acredito que a maior fraqueza dele seja a angulação do teco, e isso talvez influencia se ele pode ou não conseguir jogar no box. Caso ele consiga, a gente está falando aqui de um cara que vai ser All-Pro, tá? Se ele conseguir corrigir isso e conseguir ser um jogador completo, inclusive no box, ele é um safety extremamente provável e passível de ser All-Pro na NFL, Bruno.
Eu acho o Grant Delpit um excelente jogador. Né? Nos últimos mock drafts que a gente vê que ele está caindo aí no board das pessoas, né? Indo para o final do primeiro round, início do segundo. Isso se dá também ao crescimento do jogador que a gente vai trazer aqui também, que é o Xavier McKinney, safety também de Alabama, né? Que é um pouco contrário do Grant Delpit, né? É um cara que joga em qualquer parte do campo, joga dentro do box, né? Mas é um cara que está um pouco abaixo do peso aí, que se diria ideal para ele jogar na NFL, né? É um cara versátil, mas eu acho que faz sentido o Patriots ir atrás de safety, né? E estando no primeiro round, esses são os dois nomes. A gente está aí com Patrick Chung, já com uma idade alta, o Devin McCourty indo provavelmente para o seu último contrato aí, né? E tá na hora do Patriots se renovar de safety, ainda mais tendo trocado o Duron Harmon, faz sentido, né? Se renovar, faz sentido buscar... Buscar novas possibilidades de destaque aí. Então fica aí, Xavier McKinney e Grant Delpit, Alabama e LSU, dois jogadores de altíssimo nível saindo no primeiro round.
Eu gostaria só de complementar que você falou uma coisa muito importante. Os dois não chegam a ser extremos opostos, mas são sim, em termos, as suas grandes pontos fortes, não deixam de ser opostos. O Xavier McKinney é um cara que não é aquele clássico single high safety que vai conseguir dividir o campo inteiro, mas é um cara que está extremamente acostumado a jogar no box. é o cara extremamente acostumado a jogar DC para marcar tight ends individual, enfim. Talvez até que mais interessante para a conjuntura atual do New England Patriots, o Xavier McKinney seja a melhor pick. E talvez até para muitos, como eu tinha visto no início, mas ele seja o segundo melhor safety desse draft. Então a chance dele sobrar na 23, caso o Patriots queira ir nessa direção, seja maior que a do Grand Delpit. Mas como o Bruno também trouxe, a gente tem visto mocks onde tem variado muito essa preferência. Então, assim, fica bem complicado a gente bater o martelo com qualquer um dos dois, dizendo um é melhor que o outro, ou qual vai ser escolhido na frente do outro. Enfim, eu acho que vão pesar diversos outros fatores, mas eu acho que o encaixe talvez do McKinney seja um pouquinho mais à frente e mais acima, né, do que o do Delpit. Isso não quer dizer que o McKinney seja melhor que o Delpit ou vice-versa.
Visando aqui o Patriots na direção de linebacker, né, a gente trouxe também dois nomes, né, o Kenneth Murray de Oklahoma, né, que para mim na verdade três nomes. O Kenneth Murray é linebacker de Oklahoma, muito rápido, agressivo, desce muito bem nas corridas, também um pouco leve, né, mas um jogador de impacto, fez muita diferença ali na defesa de Oklahoma, e é um jogador que chegaria para causar impacto imediatamente, né. O outro nome que a gente traz também é o Malik Harrison, de Ohio State, né, muito forte contra o jogo corrido, mas é um jogador stiff demais, né, mais pesado, mais lento na marcação de passe, né, lembra bastante, a gente viu a comparação dele com o KJ Wright, lá de Seattle, né, e é exatamente isso, é um cara que às vezes peca nessa marcação do jogo aéreo. E o último nome que eu trouxe,
aliás, diga-se de passagem, funcionava muito bem, e o Patriots utiliza até uma estratégia parecida que o Seattle, a dupla KJ Wright com o Bob Wagner, que era um cara melhor na cobertura, que era um cara extremamente mais rápido, um linebacker de sideline a sideline. Então, assim, o Patriots até utiliza uma estratégia parecida e vem utilizando durante os anos, e tem aí o Jawan Bentley novo, né? Que para aprender ainda atrás de caras que já estão chegando na idade, como o Hightower, e tem que substituir a perda aí de alguns linebackers que saíram nessa off-season, Bruno.
Não, perfeito. E o último nome que eu trago é justamente uma situação de um cara que assim, para mim, é completo. Né, que é o Patrick Queen, linebacker de LSU, né, acabou de se formar junior, é um excelente jogador, o futebol IQ dele é uma coisa absurda, é um cara muito inteligente, ele vê as coisas acontecendo muito rápido e se posiciona para isso, tá? O tackle dele é muito bom, ele se movimenta bem em pouco espaço, consegue posicionar bem o corpo dele, alcança lugares no campo onde outros jogadores não alcançariam. Não é aquele o Brandon Spice, o Dont'a Hightower, que vai criar uma parede de pedra na sua frente, né? Sai bem dos bloqueios devido ao tamanho dos braços dele, né? É um cara muito competitivo, corre atrás da bola, muito rápido lateralmente, e é muito bom marcando passe também, né? Ele teve um grande jogo na final do College Football ano passado, né? Blita muito bem, indo atrás do QB. É muito rápido, então assim, é um jogador que eu tô vendo cada vez mais ligado ao Patriots e que eu acharia muito interessante ver o Patriots draftando ele no primeiro round, caso o Patriots não desça aí nesse draft.
Eu acredito só que o Patrick Queen seja um jogador um pouco mais cru, né? Ele se tornou titular apenas na terceira partida do ano passado, teve poucos tackles solo, teve apenas 59 tackles, né? O que é bem, bem, bem abaixo de qualquer outro. O segundo com menor foi o Darren Lee, por exemplo, dessa classe, com 89. E essas são preocupações que têm que ser evidenciadas, mas como o Bruno falou, é importante a gente ressaltar isso, porque... Mas como eu dizia, são preocupações aí que têm que ser evidenciadas, mas fazem sentido na conjuntura do Patriots, porque a gente está passando por um processo de renovação, mas não necessariamente esses caras vão ter que assumir papéis importantíssimos ou de grande destaque logo em seu primeiro ano. Então, assim, passando por essa renovação e tendo tempo para desenvolver esses caras, a gente está trazendo os jogadores que têm uma qualidade enorme a serem desenvolvidas, né, Bruno?
Não, perfeito. Eu acho que ele é um cara que se beneficiaria demais, né, da experiência de jogar do lado do Dont'a Hightower, né, e que estaria dentro de um ano aí pronto para estar liderando a defesa do New England Patriots. Claro, a falta de experiência conta bastante, né? Mas é um cara que tem a explosão, tem o talento, tem o potencial para estar tá explodindo aí nessa defesa do New England Patriots.
Perfeito. O próximo jogador que a gente vai trazer aqui é um defensive end, né, indo aí numa última direção, que a gente pode dizer assim, que caso o Patriots decida ir por essa opção, a gente tem o Yetur Gross-Marus, né, que é o edge defender aí de Penn State. É um cara que teve algumas boas temporadas, né? Ele era um recruta de 4 estrelas aí vindo do high school. É muito explosivo, muito atlético. Para a NFL, né? Tem um tamanho e peso já bem bem evoluído para assumir. O pro comparison dele aí seria o Carlos Dunlap. É óbvio que a gente tem que levar em consideração os parâmetros desse pro comparison. Muita gente acha que o cara é o Carlos Dunlap. Gente, isso é só uma para ter uma ideia de como o jogador age. Eu vou bater nessa tecla porque eu acho extremamente importante. Mas eu acho que ele tem uma fraqueza que para mim incomoda, principalmente quanto a jogar no sistema do Patriots, que é o fato dele ter um processamento de jogo um pouco lento e ele sofre um pouco contra a corrida com os assignments dele, né? A gente teve o exemplo do Jimmy Collins ano passado, que teve alguns momentos, não um processamento de jogo lento, mas sofreu para manter o assignment dele, né? A tarefa dele, e eu não sei se isso pode pesar no lado negativo para o jogador em comparação a ir para o New England Patriots, né? Analisando sobre essa ótica. Mas se for algo corrigível, e eu acredito que seja por parte dos técnicos, né, por parte do desenvolvimento dele, é um cara extremamente pronto para jogar na NFL, apesar de ter que corrigir isso, Bruno.
Não, perfeito. Eu acho que é um pass rusher, né? É uma das opções que aparece ali no final do primeiro round. Tem outras opções aí no final do primeiro round, mas que a gente preferiu botar para o dia 2, né? Como, por exemplo, o AJ Epenesa, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas eu acho que o Gross Matos, ele traz um high motor, assim. Ele é um cara que não para, né? Tá sempre trabalhando ali as pernas. Excelente pass rusher. Acho que é um cara que traz mais upside como pass rusher do que o Chase Winovich, por exemplo, que a gente pegou no passado. Acho que o Chase Winovich vai explodir, vai ser um grande contribuidor para a defesa esse ano, né? Mas como prospecto, né, como o Chase Winovich vinha para o draft e como o Gross Matos vem para o draft, eu acho que o Gross Matos é um prospecto superior, né? E eu acho que assim, você sana esse problema de pensar de ser lento, né, no processamento dele. Da mesma forma que rolou com o Winovich ano passado, de você limitar os snaps dele, você trabalhar ele única e exclusivamente como pass rusher, deixar ele ganhar peso para sofrer menos contra a corrida, né, e desenvolvendo o processo dele. Então, acho que é uma forma interessante de tratar.
Sem dúvida, e eu acho que esse high motor, eu acho que é a grande qualidade do Inovich, apesar de não ser um jogador tão atlético, tão forte, tão do tamanho quanto o Yetur Gross-Marus, seria interessante ter jogando cada um em uma extremidade da nossa defesa, né? Pelo menos ao meu ver. Bom, a gente vai fazer uma pausa e já voltamos aí com o segundo dia, já que encerramos aí, trouxemos todos os jogadores que a gente acredita que possam ser interessantes em algumas situações para o New England Patriots desse primeiro round e desse primeiro dia, e a gente volta com o segundo dia trazendo aí o segundo e terceiro round no segundo dia. Já voltamos. Bom, voltamos aqui então com o segundo dia de draft, né? Segundo dia, trazendo jogadores do segundo e terceiro round que possam ser interessantes para o New England Patriots. Como o Bruno trouxe a situação, acho legal a gente relembrar, estão crescendo os indícios que apontam para a direção do New England Patriots trocar essa pick número 23 e trocar, né? Cair um pouco no draft e acumular aí, visto que a gente não tem pick de segundo round. Então, assim. A gente trouxe jogadores que talvez fossem ser, não fossem ser interessantes, fossem ser quase um reach, né? Quando você pega um jogador que talvez fosse estar disponível no próximo round, não até você, mas você tem que dar aquele reach para alcançar aquele jogador. Então, isso é interessante a gente trazer jogadores que não chegariam na posição do Patriots do terceiro round, mas que por alguma razão, caso o Patriots resolva trocar, seja para subir no terceiro round, ou seja para adquirir uma pick de segundo round, esses jogadores teoricamente poderiam estar disponíveis. Só fazendo essa introdução, a gente vai falar desses jogadores agora. E vamos começar pela posição, a gente começou por QB no primeiro round, e a gente pode começar por QB nesse segundo, Bruno.
Eu acho que seja no segundo ou no terceiro round, né? Acho que ele pode estar disponível no terceiro ainda, mas é capaz do Patriots de repente querer garantir. Mas eu acho interessante o Jake Fromm, né? Acho que o Jake Fromm é um cara que não traz tanto esse upside da modernidade de quarterback que você busca hoje, como a gente falou no último programa. Não é um cara com braço super explosivo, não é um cara que corre, mas é um cara que trabalha muito bem o campo. É um cara que com certeza tem um índice baixíssimo de turnovers aí, né? Um cara muito responsável com a bola, é um cara que se livra dela muito rápido, tem uma mecânica rápida, lê muito bem o jogo, se movimenta muito bem dentro do pocket, né? E é um cara que pode vir a ser interessante pro New England Patriots. Lembra muito o Alex Smith nesse ponto, de um cara que não vai ganhar o jogo para você, mas também não vai perder o jogo para você, né? Não é um cara tão móvel quanto o Alex Smith, mas definitivamente é uma opção para quarterback para o New England Patriots, o Jake Fromm, seja no segundo, onde eu acho que ele vai ser um pouco de um reach, ou no terceiro, onde ele está mais dentro do range dele.
É, aquele famoso jogador game manager, né? Vou fazer ali o básico, é um cara que pode chegar longe nisso, mas talvez você ache, até vou fazer uma pergunta, você acha que ele tem a capacidade para ser mais que isso? Porque o que se discutiu durante a carreira do Alex Smith é que ele não tinha essa capacidade de ser mais que isso. Você acha que o Jackson consegue ser isso? Pode ser bem simples, bem rápido para a gente não se alongar muito.
Eu acho que o Jake Fromm, ele sendo cercado pelo jogo certo, né? Você tendo um jogo corrido, tendo uma OL, assim como foi a carreira dele em Georgia, né? Ele jogou num dos maiores programas do país, ele estava sempre nos playoffs, ele jogou uma final, né? Perdeu aí para um jogo incrível do Tua Tagovailoa, mas definitivamente um jogador de qualidade, é um jogador que hoje a gente fala dele em terceiro no quarto round, segundo, final do segundo round. Mas por muito tempo se tratou o Jake Fromm como uma pick de primeiro round, quando ele jogou ainda como true freshman, quando ele jogou como sophomore, né? Um jogador de altíssima qualidade. Tanto que George abriu mão do Justin Fields, que hoje está quebrando o recorde lá em Ohio State, né? Isso é o quão alto eles viam o Jake Fromm. Então, assim, é um cara que definitivamente tem o potencial, pode chegar lá, né? Ele só falta esse fator extremamente explosivo do jogo dele.
Perfeito. Prosseguindo aqui, vamos para uma classe de skill players, que eu acho que é a melhor classe desse, me arrisco a dizer, desse draft, são os wide receivers, ao meu ver. E a gente separou alguns nomes bem interessantes aqui no segundo round. Vão ter outros, muitos nomes muito bons, mas a gente separou talvez os que a gente mais gosta ou que a gente tem alguma ligação e acho que esses caras podem ter algum sucesso aí, não só na NFL, mas principalmente no Patriots. O primeiro nome vai ser.
Quando o Celo fala que a gente tem alguma ligação, ele tá falando que ele botou um jogador de Michigan. É sempre isso que ele quer dizer. Entendeu?
Mas eu mesmo trouxe um jogador de Ohio State, cara. Eu fui bem justo. Eu odeio Ohio State. É um jogador, o Denzel Mills aí, é o primeiro wide receiver que eu tô trazendo. É um cara de Baylor. É um jogador com atleticismo extremamente absurdo. Ele teve correu 4,38 aí no 40 yard dash. Só que é um cara também alto. É um cara com altura de wideout, peso de wideout e velocidade muito grande. Eu me arrisco a dizer aí que ele possa ser o quarto, quinto melhor wide receiver desse draft. Mas muita gente está dormindo, né? Tá deixando ele cair, não tá sabendo lidar com isso. Eu comentei com o Bruno que existem alguns wide receivers que estão draftados no segundo round que a gente não dá nada e que tem um sucesso absurdo na NFL. A gente tem o um exemplo do Michael Thomas, do rapaz lá de Green Bay, esqueci o nome dele. Enfim, o wide receiver de Green Bay, o 17, o Devante Adams, lembrei? Então tem vários exemplos assim, e eu acredito que esse Denzel Mims possa ser sim esse jogador desse draft de 2020 que pode, vai ser draftado aí no segundo, terceiro round e que pode produzir muito na NFL. A fraqueza dele, a meu ver, seria só a questão do. Ele tem uma. Como ele joga em Baylor tem uma árvore de rotas muito limitada e ele tem ele confia muito no atleticismo dele, que eu não sei se vai ser positivo isso na NFL. Ele precisa melhorar sim a habilidade de correr rota dele. Trouxemos outros dois RC.
O Denzel Mims também foi o cara que teve o melhor índice de atleticismo da classe do draft inteira, né, entre todas as posições. Foi o cara com a nota mais alta. Eu esqueci o nome aí do índice, né? É R alguma coisa. Mas é o índice de atleticismo dos atletas. E o Denzel Mims teve a maior nota nesse índice de toda a classe do draft 2020. Né? A gente trouxe alguns outros wide receivers aqui também. A gente trouxe o KJ Hill, de Ohio State, né? Terror do céu. É, o Van Jefferson.
Que é tipo de slot receiver?
O Van Jefferson, de Flórida. E o querido aí do céu, tinha que trazer um jogador de Michigan. Trouxe Donovan Peoples-Jones, né? É, que é sim um wide receiver de altíssima qualidade. É um cara alto, um cara grande. Trabalha muito bem essas bolas no alto. Né? O Celo fez aqui na lista dele, botou um monte de ponto forte, não escreveu nenhum ponto fraco, né? Do jeito que a gente gosta, Celo, sem clubismo.
Mas eu vou explicar, é que o ponto na nossa lista, o ponto forte dele tá all around. O que que ele escreveu no ponto fraco? É, all around, tipo assim, o ponto fraco dele, ele é muito bom em várias coisas, mas ele não é excelente. Talvez a única coisa que ele seja excelente seja disputar a bola no alto. O resto, ele é muito bom em várias coisas. Isso também eu acho que seria um ponto negativo, cara. Ele não é excelente, não tem nenhuma excelência, não tem nenhuma especialidade em não se destacar por alguma coisa. Enfim, dá pra entender. Claramente eu não fui clubista.
O KJ Hill também é um prospecto interessante, né? É um cara que trabalha mais a partir ali do slot, né? Alguém pra fazer uma função semelhante ali à do Edelman ou do Olszewski, ou enfim. É um cara que mostra muito dinamismo saindo ali do slot, né? Mas baixo, não é um cara tão rápido em linha reta, né? Então. É o que sofre. O problema é o problema que sofre todo o slot receiver aí na liga, né? E o Van Jefferson, né? Que ele tem o mesmo problema aí do Peoples Jones. É um cara que é all around muito bom, é um cara que é bom em tudo, mas ele não é demais em nada, né? E sofreu com drops aí também em Flórida, né? Mas é um cara com route running excelente. É um cara que todos os técnicos falam que é um cara com uma ética de trabalho absurdo, né? Cabe bem dentro aí do perfil de jogador do New England Patriots.
Foi até por isso que eu achei interessante trazer esse nome. Vamos passar então para mais uma classe de skill player, já que a gente está no ataque. Vamos falar do Tyrande, que a gente optou e elegeu aí para botar nesse segundo dia. Para muitos é um dos melhores, para muitos é o melhor Tyrande do draft, para outras pessoas que preferem outros nomes, está uma classe relativamente mediana para Tyrandes, então alguns se destacam, e um deles aí é o Adam Troutman, né, de Dayton, uma universidade de fato que pode contar com um ponto negativo, porque para você sair dessa universidade você tem que ter um destaque muito grande. Ele até que teve um bom destaque, teve um atleticismo muito grande na tape dele, mostrou bastante envolvido no passing game, mas tem uma técnica de bloqueio bem abaixo da média aí. Eu até coloquei a comparação dele talvez com o Evan Ingram, mas muito menos atlético e com a capacidade de participar no jogo aéreo, e com a mesma incapacidade de bloquear, ou seja, é um Evan Ingram talvez piorado. Mas, como a gente não tem ninguém...
Eu não acho que essa capacidade de bloqueio dele seja tão ruim assim, não, né? É um cara cru, é um cara que não bloqueia bem, né? Mas é um cara 6'5", é um cara pesado, né? Joga aí em 250. É um cara que tem um frame grande, é um cara que faz stalk block bem no segundo nível, né? Buscando DBs, buscando linebackers. Vai ter muita dificuldade contra DLs, né? Bloqueando no primeiro nível, mas... Para um cara que jogou numa escola pequena como o Dayton, para um cara que tem uma experiência tão curta como o Tyrande, né? É um cara com frame grande, é um cara que sabe sustentar os pés, né? É um cara que rapidamente pode se desenvolver num bloqueador decente. Não falando que ele vai ser um Rob Gronkowski, não estou falando que ele vai ser, porra, um George Kittle bloqueando. Eu estou falando que ele vai ser um bloqueador decente, se tudo correr da forma que deve, né? E é um cara que, assim, produziu bem, né? O primeiro ano dele jogando na posição e produziu bem. É um cara que trabalha bem underneath, tem velocidade para explodir o fundo, tem altura para pegar a bola no alto. É um prospecto definitivamente interessante.
Sem dúvida, e acho que você destrinchou bem. Ele talvez não tenha a mesma capacidade atlética e de participar do jogo aéreo do Evan Ingram, mas acho que você colocou bem. Ele tem uma capacidade de bloquear melhor que o Evan Ingram. Ou seja, pode ser um cara interessante aí, e o que eu dizia é que o Patriots não tem ninguém como Tyrande aí no elenco hoje, né? Se parar pra pensar. Então, precisa preencher esses roles. Não sei em que round vai fazer isso e se vai fazer via draft, que eu acredito que vá. Pelo menos um, eu acredito que vai ser draftado. Se eu pudesse botar meu dinheiro, faria assim, dessa forma. Vou deixar a última classe aí do ataque que a gente pegou, antes da gente passar pros jogadores da defesa, pro especialista em OL, Bruno. Fale dos dois nomes que a gente trouxe aí para esse segundo dia.
Temos três nomes de OL para o segundo dia, né? Dois offensive tackles, um guard. E são eles: Josh Jones, offensive tackle de Houston, Lucas Niang, offensive tackle de TCU, e o cara com o nome mais forte da classe toda que a gente mencionou, porque o nome desse bloqueia sozinho, Lloyd Cushenberry III, de LSU, offensive guard, tá? São jogadores muito distintos entre si, né? Josh Jones é um jogador com frame um pouco menor, jogando de offensive tackle, móvel, boas mãos, trabalha bem o footwork no jogo de gap, né, fazendo pulls, mas tem um footwork muito ruim para proteção de passe, né, muito ruim. Mas compensa isso com agressividade, com um jogo de quadril muito bom, baixando o quadril, absorvendo os bloqueios, virando o quadril quando necessário, e excelentes mãos, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Lucas Niang já é um jogador bem maior de TCU, né, offensive tackle também, muito grande, um excelente run blocker, muito físico, né, e também tem o problema de footwork no jogo aéreo, né, mas que também compensa com agressividade. Mas esse problema de footwork, vamos lembrar, não é um problema de um cara que... de ambos os jogadores, né? De um jogador que ele é lento. Não é isso. É um jogador que não teve um bom trabalho de footwork. Não foi um cara que desenvolveu muito bem isso. Isso é algo que eu vejo como altamente corrigível. Então são jogadores que podem sair no segundo dia com uma recompensa de jogador de primeiro dia, né? E o Lloyd Cushenberry, guard de LSU, é um cara muito atlético. É um cara que procura por trabalho, ele gosta de estar sempre bloqueando alguém. Trabalha muito bem em espaço no segundo nível, né? Agora, é um cara um pouco ansioso, às vezes perde bloqueios no segundo nível por subir rápido demais, né? Mas consegue compensar isso se movendo muito bem em espaço e tem dificuldade de manter a força. É um cara forte, é um cara que aplica bem a força, trabalha bem as mãos, mas ele tem problema em sustentar os seus bloqueios, né? Mas isso é questão de trabalhar o pad level, ele levanta o pad level muito rápido, trabalhar mais isso, trabalhar o centro de gravidade para o quadril estar mais baixo, são problemas que eu vejo facilmente resolvidos. Se você quiser ouvir um pouco melhor sobre a classe de OL, eu fiz um programa com o Rafão Martins aí do canal Zona FA, tá lá no podcast deles. A gente analisou a classe de offensive tackles e interior linemen, tá? E a gente lá falou de bastante prospectos, tá? Então dê uma olhada lá que vai ter uma análise muito mais completa.
E mais detalhada, inclusive, né? A gente tá passando aqui para jogadores do New England Patriots e que a gente descobriu o máximo possível. Lá vocês focaram realmente na qualidade e na técnica e na tape, na análise de tape desses OLs. Trouxemos aqui, passando então para a defesa. É curioso que nesse primeiro dia, fazendo uma comparação, primeiro dia a gente trouxe somente o Jordan Love de ataque, ou seja, não acreditamos que o Patriots vá para uma posição de ataque, ainda que fosse skill player nesse primeiro round, de maneira geral. Mas em compensação, no segundo, a gente só trouxe três jogadores de defesa e falamos aqui alguns nomes, uma quantidade de nomes bem grande aí do ataque. E passando para a defesa primeiro, a gente tem aí o DE, o Bruno já tinha até dado uma citada quando falou do Yetur Grosmalo, do AJ Epenesa. É um nome que faria bastante sentido, inclusive, se o Patriots quisesse trocar, porque é um cara que está programado para sair aí, previsto para sair no final do primeiro e início do segundo round. Então, caso o Patriots quisesse descer, opte por nessa direção. É possível que vá atrás do AJ Epenesa. Vi bastante analista do Patriots falando e ligando o Patriots a esse jogador. É um pass rusher, né? Como o Bruno falou, ele tem um timing de stunts, né, muito bom. A gente sabe que o Patriots, de maneira geral, gosta de utilizar esses stunts, só que é um cara que não é tão atlético, de maneira geral. Por isso que até o Pro Comparison dele com os especialistas dela não me agradou bastante, porque eles botaram aqui como o Trey Flowers. Eu não consegui pensar em ninguém melhor assistindo ele, então deixei o Trey Flowers, mas fica a crítica aí, porque o Trey Flowers é bem atlético. O AJ Epenesa não é tão atlético assim, e talvez até tenha uma certa dificuldade, por exemplo, quando um quarterback começar a sair do pocket, etc., para se ele precisar dar um pursuit, né? Se ele precisar ir atrás desse quarterback, ele vai ter um pouco de dificuldade. Bruno.
Não, perfeito. A gente trouxe também o Jordan Elliott, né? Defensive tackle de Missouri. Perfil completamente diferente, um cara muito mais pesado, né? Jogador grande, é um nose tackle, é um cara que vai estar ali para trabalhar com o meio double team, tá matando corrida ali no meio do campo. A gente trouxe aí o Bo Allen, mas é uma incógnita, a gente tem que suprir esse problema aí no meio. E acho que o Jordan Elliott é um jogador que traz o peso, traz a força, é um cara que reconhece bem jogadas, sai bem de bloqueios, né? E é uma força da natureza, é um cara muito grande, muito pesado, muito forte, que causaria dificuldade aí para as linhas ofensivas do adversário.
Por fim, a gente traz aí o nome de Zach Baum, linebacker de Wisconsin. Se enquadra mais ou menos na mesma situação de quase todos os nomes que a gente botou aqui, mas principalmente desses três últimos nomes aí, dois últimos da defesa, que talvez tenham capacidade de sair no final do primeiro round. O defensivo, como eu falava, o linebacker de Wisconsin, muito bom contra a corrida, tem um pass rusher bom, um cara extremamente vertical, né? E justamente vai depender do sistema que ele cai na NFL. Ele não é um linebacker completo, mas a gente teve e viu o sucesso do Kyle Van Noy nesses últimos anos na defesa do New England Patriots, e agora perdeu justamente o Kyle Van Noy. Então é uma pick que eu estou vendo bastante gente ligando ao Patriots também, em razão de todo esse exposto, né? Um cara que, dependendo do sistema, vai conseguir produzir bem, basta você pegar o melhor do jogador. E eu acredito que não tenha ninguém melhor para fazer isso que não o Belichick, que é tirar e extrair o melhor de cada jogador, ainda que ele não seja bom em tudo, né, Bruno?
Mas eu acho que é isso mesmo. É um jogador versátil, um jogador que cobre essa ausência do Kyle Van Noy, né? É uma função importante na defesa que a gente rodava até o ano passado, vamos ver como é que vai ser esse ano, né? Mas seria uma pick definitivamente interessante, Zach Baum.
Perfeito. A gente vai fazer uma pausa e já a gente volta aí com o terceiro dia, mas não menos importante, trazendo alguns nomes interessantes, alguns achados, alguns jogadores sleepers aí, para que a gente ache interessante aí pro New England Patriots, né, pro sistema, ou enfim, que a gente ache que tem a ver. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui nesse terceiro dia de draft, trazendo vários jogadores, vários nomes interessantes que possam ser ligados ao New England Patriots. Bruno já vai começar trazendo aí, como de costume, abrindo os rounds, jogadores de skill position. Bruno.
Para começar, a gente traz aí, para mim, ao meu ver, a grande aposta do draft, né, que é o Jalen Hurts. Jalen Hurts é muito móvel, tem um braço muito forte, tem uma preocupação com ball placement, com o processo de decisão dele, né? É um cara que de repente pode chegar e ter uma função semelhante à do Tyson Hill aí no início, né? Ser usado em situações específicas, enquanto você vê se você desenvolve ele ou não. É um cara que tem um upside muito grande, né? Porque ele tem tudo que você procura num QB moderno, que é mobilidade e braço forte, tá? Mas tem uns red flags aí que você tem que analisar. Então acho que no quarto round você suaviza bastante o risco, né? E tenta desenvolver ele. Enquanto isso, você utiliza ele de formas mais criativas, como o Saints fez de forma muito inteligente com o Tyson Hill.
Vale lembrar que se você quiser escutar um pouco mais detalhado todos os quarterbacks, ouça o nosso último programa, que a gente falou bastante dessa situação do Patriots de quarterbacks e futuro, e destrinchou bastante também o Jalen Hurts. Vou trazer aqui um outro nome, o wide receiver, KJ Hamler. Foi bastante ligado ao Patriots, é um jogador de Penn State, é um cara extremamente versátil, aí, capacidade de jogar no Z e até mesmo no slot. Também é retornador e produz bastante com a bola na mão. Às vezes deixa a bola bater na mão e tem um entendimento de zona do jogo um pouco nebuloso, e isso pode ser um pouco prejudicial, principalmente para as características de um slot ou Z. Mas vale citar, e é um cara que está no radar de vários times.
Eu trouxe aqui também três jogadores de linha ofensiva, né? Um tackle, Jack Driscoll, de Auburn, é um jogador versátil, já trabalhou ali dos dois lados, usa bem as mãos, faz uma boa âncora no jogo de proteção de passe, né? Mas jogou por pouco tempo, é baixo, está abaixo do peso ideal também, mas é um jogador que eu acho que tem inteligência, é um jogador da forma que o Patriots gosta, né? Versátil, joga em mais de uma posição, então assim, definitivamente interessante. Os outros dois nomes eu vejo mais interessantes ainda, o Patriots buscando aí por jogadores de interior de linha ofensiva, visto que a gente pode ter a saída do guard aí que a gente botou a franchise tag agora, o Joe Thuney, né? Que são o Netani Muti, guard de Fresno State. É um jogador que eu tô apaixonado de verdade de ver. O cara tem vídeo de highlight no YouTube, quem puder dar uma olhada aí. Cara muito móvel, muito agressivo, com um footwork incrível. Um cara malvado, gosta de deitar o jogador no chão. tá? É um cara que bate muito, é um cara que... Mas é um cara um pouco menor do, ideal, do que o ideal, e um cara que tem um histórico de lesão muito grande. É um cara que, porra, é, jogou menos de 50% dos jogos da carreira dele porque estava lesionado, né? E por último, o Robert Hunt, que é um jogador de Louisiana Lafayette, que eu acho que é a cara do Patriots. É, o Patriots é um dos times que mais usa o sistema de gap no jogo corrido, né? É, counter, power, é, usa ISO no sistema de man, e é o estilo do, do Robert Hunt, né? É um cara muito bom em pulso, muito agressivo, muito bom em velocidade norte-sul, muito forte, mãos muito boas, trabalha muito bem as mãos, mas tem uma velocidade lateral muito ruim, né? Isso dificulta ele para tira o valor dele para times que usam muito wide zone, muito outside zone, que movimentam ela em espaço, que é algo que o Patriots não faz tanto. Portanto, é um jogador que eu acho que cairia para o Patriots aí no quarto, quinto round, e que seria muito interessante. Um jogador que particularmente eu gosto bastante lá de Louisiana Lafayette.
É, vamos passar para o outro lado da bola. Eu trouxe aqui um nome, Khalid Kareem, Edge de Notre Dame, é, um recruta que foi 4 estrelas na época do high school, saindo do high school, tem uma capacidade de ser lá lateral, né, é, muito boa, tem um bom dinamismo, uma envergadura boa, tem explosão boa, é, faz um bom uso das suas mãos, é, só que não tem um bend muito bom para se tornar um pass rusher de grande nível na NFL. A gente sabe que são uma das características mais importantes aí que se preze hoje no pass rusher, principalmente contra, no âmbito profissional, né, no, no pro, que é da NFL. É bem difícil, ele vai pegar OTs extremamente com braços extremamente longos, com técnicas melhores que a do college, e isso pode ser um problema. É, teve algumas pequenas lesões no tornozelo, mas nada muito grave. Então, mais uma ótica aí, mais um jogador sendo trazido para jogar aí, é, apostando nesse futuro de Chase Winovich de um lado, e poderia ser o Khalid Kareem, caso o Patriots decida por draftá-lo. Bruno, quinto round? A gente acha que é quinto round, eu já dei essa, esse insight aí pra galera que, de fato, a gente não tem como preditar isso aqui. Mas...
A gente botou 2 tight ends aqui rapidinho, né? No, então aí pra quarto, quinto round, que saiu no quarto. São o Terius Moss, de LSU, e o Albert O. Eu não vou me arriscar a falar o nome do Albert O. Albert, que é Albert O. Quergibuna, um negócio desse, eu não sei falar. É, tá todo mundo chamando de Albert O, né, de Missouri. Né. O Albert O e o Terius Moss são jogadores completamente opostos e que os dois são interessantes. Né. O Moss tem um futebol IQ altíssimo, é um grande bloqueador, é um grande líder em LSU, né, lê muito bem o espaço entre as zonas, mas falta velocidade, falta route running, falta bater os defensores. O Albert O é um cara muito atlético. Os números dele foram incríveis, os tempos dele foram incríveis. É um cara muito rápido, é um cara que se movimenta muito bem, mas a técnica dele é fraca. A técnica dele é fraca de bloqueio, a técnica dele é fraca no route running. É, mas é um jogador definitivamente interessante, né, com muito atleticismo cru aí, que pode ser uma aposta que vai vingar aí no, mais pro terceiro dia do draft.
É uma rápida observação aí, é, duas, na verdade. O Thaddeus Moss é filho do Randy Moss, para quem não sabe. É, e é um cara que, ao contrário do pai, parece que não gosta muito dos highlights, né? Ele faz o trabalho dele, é um líder, mas é um cara que não gosta dos holofotes, e isso até aproxima bastante a cultura do New England Patriots, ao meu ver. E a segunda observação é que, como falei, eu acho que o Patriots vai sim draftar algum talento nesse draft, se não até 2. Tá? Acredito que possa vir um double round de talento sim, dada a grande baixa no elenco. Então é interessante a gente analisar esses nomes como a gente tem feito, e é bom vocês ficarem ligados nisso, porque pode acontecer, seja no início do draft, no final, 2 no final, enfim, acredito que vão ter sim tarentes saindo desse draft que vão compor o elenco do New England Patriots de 2020.
Agora vamos fazer um bate-bola rápido aqui sobre o 5º, 6º, 7º round, não vamos ficar aí arrastando vocês por muito tempo, tá? Eu vou começar aqui falando do wide receiver no 5º round, do James Proach, de SMU. É um jogador que trabalha bem no slot, é um cara que foi muito produtivo na sua carreira, é um cara que contribui bastante special team, então ele tá ali no molde que o Belichick gosta, né? É uma aposta vindo no 5º round, muita gente linkando ele ao Patriots, acho que é uma pick que faz bastante sentido aí pro New England.
É, eu trouxe aqui um safety vindo de Georgia, né? O J.R. Reed. Ele se transferiu, é um recruta 3 estrelas vindo do high school, e ele se transferiu para Tulsa, ele começou em Tulsa e se transferiu para Georgia, mas isso fez com que ele não jogasse em 2016, e isso é um fator bastante preocupante, né? Ele ficou o ano todo sem jogar. Mas é um cara muito bom all around, mais ou menos o que a gente falou dos wide receivers, né? Ele não é bom
extremamente bom em nada, mas ele é muito bom em características gerais e pode ajudar na rotação de vários times da NFL, inclusive aí o New England Patriots gosta bastante de rodar a secundária. Continuando aqui após o Jair Reed, eu queria falar também de um outro safety, mas que pode jogar de corner também, bem versátil, vindo de Utah, Julian Blackman. É um cara que jogou de wide receiver no high school, ele foi até um grande wide receiver no high school, passou duas temporadas como cornerback em Utah e ele fez em 2019 essa transição para safety. Está aprendendo o jogo bastante rápido, ele é bem agressivo, bem dinâmico, pode exercer a função de jogar em nickel, em zona. Então eu trouxe esses dois safeties porque podem, como os Patriots gostam muito de fazer essas rotações, envolver níqueis, formações com níquel, não só o Patriots, vários times da NFL, mas o tempo todo do jogo, acho interessante essas opções. E é um cara com um skill, né, de recepção, muito, como jogou de wide receiver, muito bom. Ou seja, é um cara que tem um faro, tem um ball hawking bom e tem habilidade para pegar a bola, né? Aquele DB que não tem muita qualidade na hora de receber um passe para ir buscar interceptações, sendo agressivo. Enfim, Bruno.
Já partindo aqui para o sexto round, né, a gente tem dois nomes aqui que a gente botou. Um foi o Lynn Bowden Jr., né, o wide receiver de Kentucky. Foi um cara que produziu aí mais de 700 jardas em 4 temporadas seguidas. Né, um cara produtivo, um cara que pode contribuir também nos special teams. Um cara que tem um IQ incrível, segundo todo mundo está falando. É outro cara que está sendo linkado bastante com o New England. Né? A gente trouxe também o kicker de Georgia Southern, o Tyler Bass, né? Que foi um cara que teve um aproveitamento muito bom aí nos últimos 2 anos. É um cara que a produção dele fala por si só. E com a saída do Stephen Gostkowski, o Patriots tem que buscar aí um kicker no draft, né? A gente falou dele. A gente pensou também no Rodrigo Blankenship, brasileiro lá de Georgia, que foi um cara que produziu bastante também num programa de qualidade, jogando aí nos holofotes. Exatamente. A gente vê o Patriots buscando um kicker aí nesse range, no quinto, no sexto round, pra cobrir essa carência.
Já passando aí pro último round desse draft, pro sétimo round, eu peguei dois nomes interessantes, jogadores de sleepers, né, que a galera pode estar esquecendo aí. O primeiro deles é o Antonio Gandy-Golden, wide receiver, vindo de Liberty. Teve proposta de primeira divisão, mas ele preferiu pro programa de Liberty. Ele teve a sorte que o programa acabou indo para a primeira divisão e ele ganhou uma visibilidade um pouco maior. E o grande ponto forte dele aí seriam as bolas contestadas no alto, né. Tem muitos analistas, inclusive o Field Yates, por exemplo, exaltando o quão bom ele é e surpreendido até como ele está sendo tratado como um cara sleeper, né? E o outro nome que eu trago aqui para vocês é o Tyrande, vindo aí de FAU, né? Harrison Bryan, um cara que tem uma foi multiatleta, né, em Florida Atlantic. É um recruta de duas estrelas vindo do high school, está acostumado a jogar mais no slot, efetivamente participando, recebendo passes, do que efetivamente na linha de scrimmage, junto à linha de scrimmage, né? Tem um bom aproveitamento nas bolas no ar, assim como o Antonio Golden Gate, que eu citei, só que ele tem um problema de drop bem grande e não é um bom bloqueador. Mas a gente pensa, se o Patriots dobrar em Tyrande aí, às vezes pegando o Tyler Moss, que seria o melhor dos bloqueadores nesse grupo de Tyrande, ao meu ver, por que não apostar num cara desse, caso queira repetir essa estratégia de double Tyrande que deu certo há alguns anos, ou mesmo não, para cumprir, para roster mesmo, para cumprir o roster, seria interessante esses dois nomes aí no sétimo round, inclusive o risk and reward vale muito a pena.
Com certeza. Para fechar, eu trouxe aqui mais um quarterback, né? Eu adoro falar de quarterback, que é o Cole McDonald, QB de Hawaii, que é um jogador que eu gostei bastante. Acho que é um jogador que traz algumas red flags, principalmente pelo nível de competição que ele teve, né? Jogou num sistema que é muito regrado, então pode ser um QB de sistema, mas tem um IQ muito bom, trabalha num sistema completamente de timing, no run and shoot lá de Hawaii, né? Então está acostumado a ler defesas. Não só de ler quem está livre, mas de identificar a cobertura e a rotação da defesa. E as rotas dos recebedores são em timing, né? São em leitura, então elas podem variar conforme a defesa está marcando. Algo que o Patriots faz bastante. É um cara muito rápido, né? Não é um cara ágil, não é Lamar Jackson, vai ficar jucando para lá e para cá, mas é um cara que, se o espaço abrir, tem muita velocidade para cobrir muito campo de forma muito rápida. E tem um canhão no braço, né? Então, assim, é um cara que traz os fatores que você quer e pode ser uma aposta aí no final do draft para achar um QB que não tem muito risco, visto que está pegando ele lá embaixo, mas que pode vir a produzir bastante.
Eu acho que para fechar esse vídeo, a gente vai falar ainda de moto nos próximos, com mais detalhes, mas eu só queria fazer essas observações. Eu falei que eu acho que Tyrande é uma posição que o Pedro vai draftar, acredito que kicker seja uma posição que o Pedro vai draftar, e eu acredito que quarterback também o Pedro vai draftar, por todas as situações. Não sei se vai ser no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto, quinto, sexto, sétimo round, mas eu acho que vão draftar essas três posições. Esses são meus predicts, e eu vou falar deles um pouco melhor no próximo programa, mas com isso a gente fecha aqui, encerra esse quadro de análise de jogadores bastante interessantes que a gente acha que possam ter alguma ligação com o Panthers, ou que a gente viu de analistas falando, e para vocês também conhecerem um pouco mais, para quem não teve a oportunidade de estudar o tempo desses jogadores e conhecerem um pouquinho mais dessa classe aí, principalmente ligado ao New England Panthers. Bruno, encerramos mais um programa. Vamos, já voltamos aí com os recados finais para você. Não desliguem ainda que tem umas coisinhas que a gente precisa falar com vocês. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui para os recadinhos finais. Semana que vem, primeiro recado aqui, semana que vem voltamos com o quê? Mock Draft, para você que estava esperando, sim, vamos dar a cara a tapa aqui, vamos falar de Mock Draft, mas antes disso, e até lá, por não ter aqueles famosos recadinhos que ele já deu uma palhinha no início, que é essa última semana para você se inscrever, caso você tenha interesse aí em ajudar a gente, de alguma forma, fazer parte desse programa, ajudar a transformar o programa do Your Job em uma plataforma mesmo para falar do New England Patriots mais completa possível. Então, se você tem interesse, a gente disponibilizou um link para você preencher lá. Tem no perfil do arroba do Your Job Pod, tem no meu perfil, que é arroba Marcelo Aragão 1, e tem no do Bruno também, que é arroba Coach Barandas. Nós disponibilizamos esse link lá, basta você ir lá, procurar o link, se inscrever para você participar. Você pode participar ajudando a gente a escrever matérias sobre o New England Patriots, atualização de notícias em tempo real, atualização até do formato do podcast, ajuda com o podcast, enfim, com uma série de coisas a gente está buscando essa ajuda. E o Bruno tem um recadinho aí também no grupo do WhatsApp, que é sempre bom lembrar.
Se você quer fazer parte do grupo de WhatsApp, conversar com a gente, trazer suas dúvidas, trazer pergunta, fazer parte dessa comunidade que a gente está criando, né, manda pra gente por DM no Twitter, que a gente vai adicionar você lá no grupo, pra gente poder estar crescendo com essa comunidade, a gente poder estar servindo vocês da melhor forma. Beleza, galera? Essa semana foi isso. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer falar de futebol americano. E ainda mais falar do nosso New England Patriots. Então, semana que vem a gente volta. Vamos trazer finalmente aí... Vamos falar um pouco das notícias, do que está acontecendo, né? E vamos trazer aí para vocês um mock draft na semana anterior ao draft. Para depois a gente voltar falando só de como foi, o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou. E o que, que o Patriots... O que, que a gente acha que o Patriots acertou, o que, que o Patriots errou.
Perfeito. Esse foi mais um programa do Bill Job Podcast. Sou o Marcelo Aragão, estive aqui com o arroba Coach Barandas. Espero que vocês tenham curtido. E como o meu companheiro falou, semana que vem, Mock Draft, estamos de volta. Um abraço e valeu! Fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big.